A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, bom dia, amigos ouvintes. Estamos de regresso para a segunda parte do nosso programa. Por agora, continuamos na companhia dos nossos convidados do Agrupamento de Escuteiros de Cervães. Já sabe, o desafio é para que fique desse lado, por mais uma hora de boa conversa. Nós estamos por aqui, até bem perto do meio-dia.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, os 50 anos do Agrupamento de Escuteiros de Cervães, Vila Verde.
Com o apoio, Junta de Freguesia de Cervães.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Por agora, centramos-nos então na atualidade do agrupamento, que se mantém bem vivo e bem presente na atualidade e aqui na comunidade de Cervães. E é por isso o momento certo então de chamar à conversa a chefe Elizabeth Martins. Chefe Elizabeth, como há pouco referi, é também uma escuteira já aqui com um longo percurso, mais de 30 anos, não é? De escutismo. Tenho apenas 46, portanto...
45.
45, eu estou a aumentar-lhe aqui as idades. Mas, portanto, tem 45 anos, 30 anos de escutismo. É muito, muitos anos ligado ao escutismo. Perceber, naquela altura muito pequenina, o que é que motivou a ir para os escuteiros?
Eu vim de França com 9 anos e é uma das coisas que me chamou muito a atenção nas festas da freguesia. Foi a fanfarra, foi ver aqueles, as pessoas todas vestidas igual, estarem ali a animar as festas. E depois eu já tinha parentes, primos, que faziam parte dos escuteiros e ouvi-los falar. E isso tudo, obviamente, que foi um
despertou
incentivo.
Despertou a sua curiosidade.
Despertou. Embora não tivesse entrado logo, que na minha mãe não me deixou na altura.
Sim.
Mas assim que tive a possibilidade...
Foi conhecer e por lá ficou ao longo já de 30 anos. Naquela altura os escuteiros eram muito diferentes. Há aqui grandes diferenças. Como é que era naquela altura em que era ainda uma menina?
Era completamente diferente. Havia primeiro porque não tínhamos o leque de oferta de diversões que temos hoje em dia.
Portanto, sim.
Nós mesmo na aldeia entrávamos muito mais ali. Que também era uma maneira de conhecermos as pessoas, de nos divertirmos. E hoje em dia, como é que é de explicar? É comparar duas épocas completamente diferentes. Uma época em que não havia tecnologia, o único meio de comunicação entre as pessoas era encontrarmos.
Só isso faz toda a diferença.
Toda a diferença. Os miúdos hoje em dia não sabem conviver. E hoje em dia não, hoje em dia eles não precisam disso para sequer sair de casa. E nós precisávamos disso para sair de casa.
Essas são as principais diferenças. Portanto, naquela altura, ser escuteiro era um pretexto para sair, para falar com os amigos, para encontrar. Mas no escutismo também encontrou coisas muito diferentes. Que tipo de atividades é que fazia na altura, que gostava de fazer?
Eram os acampamentos, principalmente.
Os acampamentos.
Os acampamentos eram sempre uma aventura, desde que saíamos da sede até voltarmos à sede, só a própria saída da sede já era uma aventura que hoje em dia é impossível fazer, porque enfiavam-nos, literalmente, o termo é mesmo esse, enfiavam-nos todos dentro de uma carrinha, levámos nós todos dentro de uma carrinha a segurar o material.
Sim, gente, tudo à molhada,
tudo
hoje em dia é impossível.
É impossível.
Por questões de segurança.
Hoje em dia é completamente impossível fazer isso. E nós, na altura, fazíamos isso. É para acampar para a semana, daqui a 15 dias, ok, vamos acampar. E fazemos o que temos de fazer, as atividades, o reconhecimento local, o estar na natureza era diferente.
Muito bem. Hoje é já uma adulta, tem 45 anos. O que é para si ser escuteiro? Portanto, vai-se mantendo sempre ligado, ser escuteiro, e também te faço esta pergunta ao Vítor. É uma forma de estar na vida? Explique-me, o que é isto de ser escuteiro para si?
Eu acho que é mais um estilo de vida.
É um estilo de vida,
acho que é mais
sim.
um estilo de vida. É o fazer parte de alguma coisa, é o poder ajudar, sem ser a ajudar, no termo literal sim. da palavra, mas o estar disponível, o poder colaborar, o poder participar, acho que é, basicamente, aquilo que...
Que define o ser escutista.
Sim.
É mesmo assim, não é, Vítor? Portanto, é esta disponibilidade, o ser altruísta, mas sem ser forçado, é uma forma de ser.
É ser diferente, acima de tudo é ser diferente. E quem não é escuteiro não percebe às vezes o que é ser diferente.
Oh, estou a falhar. É.
Cruzamos com os escuteiros e nós não lembramos de um menino e ele vem a correr até nós e cumprimenta-nos. E diz que gostou de uma coisa e de outra. Isso é que é ser escuteiro. É passado 10 anos, você está com uma pessoa ou com um colega ou com um irmão escuteiro que já não via e ele lembra-se de si e recorda-se uma atividade, um acampamento. É você trabalhar para uma empresa e aparecer lá à sua frente uma pessoa que mete no currículo que é escuteiro e você sabe que aquela pessoa que está à sua frente é diferente. É diferente.
Tenho aqui ferramentas que se aprendem muito, muito no escuteiro. Quais são estas principais ferramentas? Até para quem não conhece, estes jovens que nos possam estar a ouvir. Mas aqui no escutismo aprende-se muito o saber trabalhar em grupo, o saber partilhar. São estas as principais ferramentas que depois se podem aplicar na vida profissional e no dia-a-dia, não é? É mesmo por aí.
Sim, é por aí. É o saber trabalhar em grupo, é o espírito do grupo, o saber que se queremos chegar a algum lado, temos que chegar todos, não é só um que chega, até ou chegamos todos ou não chegamos. É muito por aí. Isso, o partilhar, o saber, nós temos que aprender a ouvir os outros para conseguir perceber, principalmente quando chegamos a dirigentes, não? É o saber ouvir para conseguir entendê-los, para saber como é que havemos de chegar a eles.
Sim.
E isso, no meu ver, só se aprende no escutismo. Ou se nasce depois, com isso, ou se aprende no escutismo.
E depois vai ser super importante na vida profissional e noutros campos também da nossa vida. A Elizabeth é chefe de escuteiro há cerca de um ano, se não estou em erro.
Exatamente.
O que é que a motivou então a aceitar este desafio? Porque é algo recente, portanto, ao fim de 30 anos, estar a dirigir este agrupamento. Porquê que aceitou o desafio?
O desafio já me estava a ser lançado há bastante tempo. Na altura não achava que tinha condições profissionais para tempo para ser chefe de agrupamento e havia sempre alguém que se ia disponibilizando. Até que, ano passado, ninguém se disponibilizou e eu avancei com a candidatura, que foi logo aceite na hora.
E muito bem, e portanto, ser chefe deste agrupamento é diferente de ser chefe de secção. Quais são as principais responsabilidades ou quais são os seus objetivos para este agrupamento? O que é que pretende implementar ou trazer de diferente?
O ser chefe de agrupamento é muito lidar com os adultos. Uhum. Enquanto que chefe de unidades é lidar com os miúdos.
São
categorias completamente diferentes. Agora, um dos meus objetivos é conseguir ter um grupo de adultos unidos e a trabalhar para o mesmo, porque se nós estivermos todos a arrumar para o mesmo lado, os miúdos vão atrás de nós. Não precisamos de os empurrar, eles vão connosco.
Exatamente.
Se nós estivermos bem aliados, eles vão connosco. E isso é um desafio hoje em dia bem grande.
Exatamente, até porque é preciso sobretudo ter disponibilidade também.
Ter disponibilidade.
Os adultos, disponibilidade para estarem.
Muita disponibilidade.
Muito bem. E pergunto-lhe então, falando aqui um bocadinho da atualidade, quantos elementos é que estão, quantos são os efetivos na atualidade? Por que tipo de secções é que estão distribuídos? Quer-nos falar um bocadinho de como é que é a realidade do agrupamento hoje em dia?
Nós somos cerca de 56, mais ou menos por aí. Temos cerca de 13, 14 lubitos, dos 9 aos, dos, dos 6 aos 9. Depois temos 9 exploradores, que vai até aos 14. E depois são cerca de, se não estou em erro, 16 pioneiros, que vai entre os 14, 17, 18. E depois são 5 caminheiros, já adultos. E somos cerca de 12 dirigentes.
Muito bem, portanto, ainda é aqui ainda é muita gente ainda nos escuteiros de Cervães, o que é ótimo, o que é excelente. E as atividades que vão desenvolvendo, portanto, cada secção vai tendo as suas próprias atividades.
Sim.
Mas quer-nos falar um bocadinho daquilo que é habitual realizarem ao longo do ano, para além das reuniões de piedade, que é todos os meses, mas que outro tipo de atividades é que desenvolvem?
Quase todas as secções desenvolvem acantonamentos para preparação do início do ano, para fazerem o tal plano de atividade.
Sim.
Uns optam por um dia, outros optam por passar a noite e o domingo de manhã, os mais velhos principalmente, outros optam por fazer nas reuniões, e depois passa muito por atividades de angariação de fundo, pois, para poderem realizar os acampamentos, as suas deslocações para fora da freguesia, que são custosos. A nível monetário não é,
claro,
não é barato, cada vez menos.
E depois vou mantendo aqui algumas atividades, como por exemplo o Cantar dos Reis, o Jantar de Natal.
Sim.
Isto tudo vocês vão mantendo sempre esta tradição.
Sim,
ao longo do ano.
Os pioneiros e os caminheiros têm mantido a tradição do Cantar dos Reis.
Na freguesia.
Andam ali cerca de uma semana, a cantar. Temos feito ceia de reis, não fizemos nos últimos anos, por causa da pandemia, mas era uma das tradições, a ceia dos reis. E estamos a tentar repor novamente o acampamento de agrupamento anual. Estamos a tentar, pelo menos, fazer uma atividade de agrupamento todos os anos, para juntar as secções, porque com os horários das reuniões não sendo o mesmo, às vezes os mais novos não veem os mais velhos.
E é importante.
E é importante conhecerem-se.
Muito bem. E depois têm a vossa fanfarra, que acaba também por ser importante, não é? Um ex-libris do vosso agrupamento.
Sim.
E acaba por animar muitas destas procissões da freguesia.
Sim.
As festas acabam por intervir também muito na comunidade.
Sim, exatamente.
O que é ótimo,
que
muito
é
bem.
Ótimo.
A Nossa Terra foi conhecer, de facto, outros dirigentes do agrupamento de Cervães, nomeadamente o chefe Humberto Duarte. Está no escutismo há cerca de 30, foi chefe do agrupamento num mandato, chefe de unidade durante 8 anos, na atualidade é o secretário pedagógico do Núcleo de Vila Verde, é ainda sócio numa empresa, a Alcateia, que organiza eventos, e falou-nos sobretudo sobre a experiência que tem, que teve nos escuteiros, e também nos foi falando da experiência do que lhe trouxe para a sua vida profissional e para a sua vida pessoal.
Há 31 anos, na altura, todos os meus colegas da primária, os principais, os líderes, estavam no agrupamento, contavam as histórias nos intervalos, e eu quis fazer parte também dessa iniciativa. Depois entrei e nunca mais saí. Com muito orgulho, acho que bom escuteiro, ou bom dirigente na altura, ser aceito pelos restantes dirigentes como o líder máximo do agrupamento é um desafio muito interessante e do qual me deixou muito orgulhoso de fazer parte e de acrescentar ao meu currículo escutista essa experiência. Eu diria que, se calhar, o meu primeiro acampamento de agrupamento, que por ser aquele em que eu tive mais tempo fora, e foi o primeiro. Foi o primeiro acampamento que eu estive, efetivamente, e foi aquele que eu depois daí nunca mais quis me deixar. Acho que um bocadinho de tudo. Tendo uma empresa de organização de eventos, toda esta parte da organização, do método, da disciplina, o escutismo veio moldar-me em termos pessoais, de forma que hoje eu implemento isso, até de uma forma inconsciente, no meu dia-a-dia, no dia-a-dia da nossa estrutura. Mas seria mais exigente em alguns momentos, porque para além a dinâmica do equipamento já é por si já muito complexa, mas a dinâmica do grupo torna ainda mais desafiante, mas tem sido experiências muito, muito interessantes, e temos organizado, com a ajuda dos agrupamentos, do nosso em especial e dos outros, temos organizado coisas muito interessantes para os miúdos e que os ajuda a evoluir, e que muitos deles, quando comecei nisto, teriam 14 anos, hoje já são pais de filhos, e vê-los e passar na rua, eles reconhecerem-te, isso é interessante, que na altura sentes que os marcaste no momento da vida deles. Muito na questão do planeamento, tipo, da questão de implementar o método escutista, não é? Da questão de organizar, de fazer os contactos, até a forma como tu lidas com os que te rodeiam, o fornecedor, toda esta coisa, não é? O escutismo dá-te esse desafio, lança-te às feras, não é? Vais procurar, vais acampar, não sei onde, para os areias, tens que encontrar um sítio para ficar. É? Hoje em dia, tipo, nos desafios do dia-a-dia da Alcateia, eu preciso de, sei lá, de um fornecedor, de uma estrutura, um serralheiro no Algarve ou em Madrid, qualquer coisa, conseguir encontrar rapidamente e criar ali um link que faça com que a coisa aconteça, tipo, um pouco até na ótica do improviso, a questão das construções cotistas, tudo isto, não é? Nós acabámos por usar esses conhecimentos que adquires, tipo, passagem de testemunho tipo, no dia-a-dia para implementar, sei lá, estás a montar uma estrutura para um evento e lembras-te, epá, quando eu fazia aquilo nos coteiros com umas madeirinhas e tal, isto funcionava, por isso se calhar aqui implementando algo do género até vai dar igual. Venham que nunca mais voltam a sair isto, quase certeza.
Conversámos também com o Orlando, é o responsável pela secção dos pioneiros, é natural Cervães, é engenheiro de profissão. Falou-nos do que tenta transmitir na secção dos pioneiros, da forma como transmitem os valores e do tipo de atividades que fazem. Vamos então ouvir o tipo de projetos que fazem aqui na secção dos pioneiros.
É assim, nós temos o programa que nós seguimos, não é? No início do ano fazemos um plano de atividades para o ano seguinte, ou seja, o nosso ano escutista começa mais ou menos em setembro até julho, e nós fazemos um plano de atividades, ou seja, cada equipa, normalmente nós temos duas equipas nos pioneiros, fazem um plano de atividades para o ano seguinte. Depois as reuniões que nós temos todos os sábados, fazemos a preparação dessas atividades, nas atividades que os elementos é que definem, ou seja, os elementos é que propõem as atividades, e depois são eles também que trabalham para a concretização das atividades. Em relação à secção dos pioneiros mesmo, sobre a mística e simbologia, também temos reuniões onde é incutido nos elementos a mística e a simbologia dos pioneiros, e fazemos também outro tipo de reuniões, às vezes fazemos atividades só de um dia, tipo coisas mais específicas que surgem na altura. Não só a preparação de atividades e não só muita teoria, mas às vezes também fazemos algumas coisas que saímos da sede e vamos até algum sítio e fazemos algumas demonstrações, tipo de um filtro de água, outro tipo de coisas. Os valores, é assim, o essencial, o primordial é o trabalho em equipa. Existe sempre um chefe de equipa, ou seja, cada equipa tem um guia, ou seja, que é o guia da equipa, mas todos, entre todos têm que se ajudar. E tem que saber respeitar-se uns aos outros. Isso é o que nós tentamos. E há elementos que têm maior ou menor dificuldade, e os que têm menor dificuldade não vamos deixá-los para trás, então temos que estar sempre uns pelos outros para ajudar no que faz falta. O que é ser escuteiro? O ser escuteiro é estar sempre disponível para ajudar o outro. É isso que nós mais fazemos, é estar sempre disponíveis para ajudar, seja quem seja. É as amizades que se cria no escutismo e o que se aprende no escutismo para aplicar no dia-a-dia. Eu dou o meu exemplo. Eu sou escuteiro desde 1995, ou seja, está quase a fazer 30 anos. Ou seja, se eu não tivesse sido escuteiro muito, com certeza era uma pessoa diferente e se calhar para pior. Ou seja, aprendi muito nos escuteiros que aplico no meu dia-a-dia.
Ouvimos ainda o Joaquim Macedo, ele tem 40 anos, é natural Cervães, que tornou-se escuteiro e realizou promessa em 1984, portanto já há muitos anos. Falou-nos do que o levou a entrar para os escuteiros e do que o levou a manter-se ao longo dos anos. Refere-se aos escuteiros como uma grande família, fala-nos sobretudo daquilo que transmitem aos mais novos, dos valores que também trazem para a sua vida pessoal. E deixa ainda um apelo para que os pais deixem os meninos a experimentar os escuteiros e que os vejam chegar a casa todos sujos, rotos, mas com um sorriso rasgado no rosto.
Eu entrei em 82, fiz promessa em 84, portanto é só fazer contas. Penso que na altura foi um pouquinho os amigos, se calhar, não havia muito, na década de 80 não havia muito por onde a gente escolher para sair de casa, é a realidade. E nós como miúdos pequenos víamos os outros a correr, saltar, acampar, era um desafio. E isso para uma criança da minha idade e da idade dos que agora entram, ver alguém a marchar, a tocar numa fanfarra, a vestir-se de uma forma diferente, é um desafio. E esses desafios, a curiosidade da criança, levam-nos a Pá, e depois o amigo que é amigo vai buscando o amigo e vamos. E depois havia sempre aquelas reuniões a meio da semana que terminavam sempre ou a jogar à bola ou a jogar em qualquer coisa, e era bom porque saíamos de casa. E depois é os acampamentos. O que é que me levou a manter no escotismo? Eu costumo dizer que o escotismo, eu sempre o disse e digo, é a nossa segunda família, é a nossa segunda casa, é o refúgio. Depois de uma grande semana de trabalho, dor de cabeça, preocupação, a gente pegar na mochila uma sexta-feira à noite, meter alguma roupa lá para dentro e sair. O estar lá, neste momento eu estou com um cargo honorário, porque o meu trabalho não me permite estar lá todos os fins de semana, e na altura foi-me proposto para que eu pudesse estar ligado ao escotismo, estar com esse cargo, ou seja, eu posso estar ligado ao escotismo nestas condições, que é, eu vou quando posso, contribuo sempre que posso e sempre que sou solicitado e com todo o gosto. Isso é uma definição que nós já usamos há muitos anos, mas essa é a realidade. Quem foi escuteiro uma vez e viveu o escutismo, nós podemos estar, e um exemplo é, nós podemos estar a falar com alguém muito formalmente que não conhecemos, mas a meio da conversa podemos tocar num assunto, ai, o escutismo, e a gente diz, ei, é escuteiro? Sou. A conversa muda. Porque nós dizemos que as amizades que se criam dentro do escotismo são verdadeiras. Porque é o nosso espírito, é a amizade, é o companheirismo. E essas grandes amizades permanecem. Nós podemos estar meses mesmo sem falar uns com os outros. Ou às vezes um ano ou dois. Mas há sempre histórias, há sempre aventuras que nos ligam. Olha, estiveste no regional, olha, fizeste este tipo de atividade e já fizeste este tipo de travessia. Esse tipo de desafios, esse tipo de conversas une-nos. E depois há o espírito. É mágico. Todas as atividades são mágicas. Umas porque nós aprendemos, porque aprendemos em todas. Outras pelo desafio. Todas elas têm histórias no meio. Todas. Muitas atividades. Nós podíamos falar de acampamentos de agrupamento. O meu primeiro acampamento de agrupamento foi aqui junto ao Salão Paroquial. O segundo acampamento já foi também cá em Cervais, junto ao rio, à ribeira do rio, por isso, que eu nunca tinha acampado. E isto é o quê? Dormir dentro de uma tenda? A tenda é o quê? Isto é um pano? Isto vai cair a meio da noite? Não. Dormi bem, acordei de manhã com a aventura que nós costumávamos dizer que, no tempo em que a gente acampava, não havia sacos-cama. Era um cobertor que a gente tirava da cama de casa e levávamos. E não convinha rasgar, porque depois chegávamos a casa e a mãe não gostava muito. Mas era engraçado, porque chegava-se à tenda, deitava-se o cobertor no chão e os outros cobertores eram por cima. E depois, como eu costumo dizer, havia ali um aroma que a gente partilhava entre todos. Mas pronto, são essas aventuras, são... É o ser criança, se calhar. Olha, o trabalhar em equipe, o saber trabalhar em equipe, eu acho que é uma das grandes ferramentas. O aprender fazendo... Acho que é a melhor coisa que nós podemos ter na vida, porque nós podemos andar numa grande escola, numa grande universidade, mas só temos teoria. O escotismo dá-nos o lado oposto, dá-nos a prática. Eles mandam-nos fazer. Ou seja, tens que fazer, tens que te desenrascar. E esse aprender fazendo é o melhor que nós temos, porque isso vai-nos pôr em prática. Que hoje as escolas... utilizam quando mandam os miúdos para os estágios. Os estágios não é nada mais, nada menos do que o método escutista do aprender fazendo. Que, as pessoas têm que fazer a experiência de virem acampar, de virem para o escutismo. Mas eu acho que, se calhar um apelo não, mas se calhar um exemplo. Basta olhar para os miúdos que saem numa sexta-feira para uma atividade, ou que vão simplesmente a uma reunião. As pessoas às vezes pensam que nas reuniões que não se aprende. As reuniões é a preparação. Mas uma atividade, vamos imaginar, os miúdos saem para uma atividade, correm, saltam, esfarrapam os joelhos, arranham os cotovelos, chegam a casa todos sujos, todos suados e com cheiro, enfim, mas chegam com um sorriso de orelha a orelha. E não há pai nenhum que fique indiferente a isso. Se os pais olharem, para aqueles que já foram escuteiros, olharem para os filhos, era a imagem que eles faziam quando chegavam à casa das atividades. Hoje em dia é muito fácil pegar num telemóvel, num tablet, ligar um canal de televisão e pôr um miúdo entretido durante uma hora, duas ou três. Ok, e o que é que eles aprenderam? Aprendem. Como é que eles socializam em frente a uma televisão ou um tablet? Que faz falta, atenção. Faz parte da era moderna. Eles não socializam. Eles só socializam diante uns dos outros.
Elizabeth, regressando aqui um bocadinho à conversa consigo, portanto, todos estes testemunhos que nós fomos ouvindo dos colegas falam-nos muito desta que é a experiência de trabalhar com miúdos, com jovens. Vocês formam, estão a formar jovens, o que é também um desafio muito, muito grande, conseguir captar os jovens para o escutismo. Hoje em dia, quando há tanta oferta de atividades, no vosso tempo em que eram miúdos, quase que não havia nada para fazer na aldeia. Hoje em dia há tudo ao dispor, é muito fácil sair da aldeia e ir à cidade, à internet. Como é que se motiva estes miúdos para o escutismo? Como é que conseguem captá-los e mantê-los?
Com muita imaginação, possivelmente, e com bastante empenho, e eu tentar introduzi-los nas preparações das coisas, para eles verem que há outra coisa sem ser, há outro mundo sem ser o da tecnologia. Há um mundo à parte.
Há um mundo da natureza, do convívio.
Do convívio,
não é?
Das pessoas, dos seres humanos.
Muito bem. Vitor, sei que o que o trouxe de volta para os escuteiros foram os miúdos, foram os seus filhos que já estavam. Eles continuam ligados. Como é que é? Fala-lhes um bocadinho da experiência, como é que tem decorrido a experiência com eles?
Assim, eles continuam. Cada vez há mais dificuldades, porque, como disse a Beta, eles começam a ter, não é só o escutismo, não é? Os meus, por exemplo, estando na música, também o André também começou no futebol há pouco tempo, e às vezes são ocupações mais fáceis. Enquanto você no escuteiro tem de se esforçar, não está tudo feito, tem que se esforçar para ser, para fazer, para acontecer. Nas outras atividades, como o futebol, é só chegar lá de chuteiras e correr atrás da bola.
É verdade.
E o esforço em si não é o mesmo. É difícil, também uma coisa é certa, não obrigar os meus filhos, não vou obrigá-los, a escolha é deles, tem que ser deles. Eles, se vão para alguma atividade, tem que ser a escolha deles. Mas é complicado, pois o André já notei, infelizmente, a chefe dele é a Beta, e já infelizmente já tive que haver opções, já desistiu de atividades escuteiros, já desistiu também de futebol, mas tem que fazer essa opção.
Tem que ir optando,
e
não
isso
é?
Já aconteceu, por acaso este ano aconteceu para um lado e aconteceu para o outro. E ele vai ter que começar a tomar decisões e ver se conseguimos conciliar até as duas coisas. Não é fácil, mas ele também já tem idade para escolher. Isso é o grande problema neste momento para o escutismo, e de facto os chefes têm que ser criativos, motivar, cativar e esperar que do outro lado esteja alguém que esteja com vontade de ouvir e de fazer também, não é? Porque se assim não for, e também acima de tudo os pais, não é? Porque
muito
se
bem.
Os pais não puxar também para o nosso lado um bocadinho e motivar os miúdos a acordar cedo, a perder tempo, a ir a uma Eucaristia, tão simples como isso.
Por exemplo, lá.
Nós somos escuteiros católicos. Se os nossos miúdos não vão
católico.
Às Eucaristias, estão a falhar com algo do escutismo. E essa participação tem que ser ativa. E muitas das vezes, aquela reunião de piedade, eles estão lá. E para saber se nas outras Eucaristias eles também estão lá. É muito difícil hoje em dia também. É uma vertente, temos de escutismo também.
Têm quase que competir com todas as atividades que existem.
Não é quase, competimos.
Competem com o futebol, com a internet, com todas as outras modalidades que agora existem. Mas é um serviço que têm vindo a fazer, pelo menos já são mais de 50 elementos, portanto estão de parabéns. E este é o momento certo, e falando em juventude, para chamarmos à conversa o nosso jovem escutista, o Samuel Alves. Muito bem, eu começo por perguntar então aqui ao Samuel, que é um jovem de 19 anos, o que é que o levou, o que é que o motivou então a entrar para os escuteiros? Estamos a falar aqui de outra geração, portanto, o que é que o levou a si a entrar para os escuteiros?
Pronto, eu entrei para os escuteiros já numa fase um bocado tardia, diferente do que entram as pessoas normais, consideradas normais, de entrar nos escuteiros, porque os escuteiros que têm um desenvolvimento completo no escutismo entram jovens para ter a experiência completa e para viver o que é os lobitos ainda, para adaptarem-se, porque os lobitos não são escuteiros, estão-se a adaptar ao que é o escutismo, estão a aprender a ter as bases para virarem escuteiros. Eu entrei já numa fase tardia, entrei no fim da segunda secção, no fim dos exploradores, e entrei por duas razões. Primeiro, o meu agrupamento tem uma história peculiar, uma história grande, com participações em muitas atividades, uma história rica. E o meu padrinho sempre foi escuteiro, meu padrinho, meu tio e chefe no agrupamento durante muitos anos.
A culpa é dele então, ter entrado.
também, porque ele sempre me chateou a cabeça, mas...
Muito bem.
Mas eu quando entrei, ele já tinha desistido.
Ah, pronto.
Ele já tinha desistido, me chateou a cabeça, mas eu entrei na mesma. Pronto, e por essa razão acabei por entrar e acabei por ficar, pronto, depois apaixonei-me pelo escutismo.
Muito bem, e eu pergunto-lhe, então, acabou por ir ficando, apaixonou-se pelo escutismo. O que é que encontraste, permite-me que trate por tu, porque és um menino à nossa beira, o que é que tu encontraste no escutismo de diferente? Num mundo em que hoje existe tanta coisa, existe o futebol, existe a internet, existe as festas. O que é que há no escutismo que não há em mais lado nenhum e que te faz ficar lá?
Pronto. Primeiro, eu antes de entrar no mundo do escutismo, eu já tinha tentado o mundo do desporto. E fiquei-me por tentar. E por isso é que, pronto, esse fica logo posto de parte. E depois, o que é que me fez ficar no escutismo? É assim, apesar de vivermos num mundo diferente do que era o escutismo há uns anos, continua sempre a haver aquelas pessoas que vivem realmente o escutismo, ou seja, que... Como diria uma colega minha há uns tempos, olham para o escutismo como uma segunda família. E essas pessoas que vivem realmente o espírito escutista e que criam ali laços para a vida, isso aí é que faz-me os escuteiros ficar nos escuteiros. Pronto, é o que nos faz agarrar-nos aos escuteiros. E acho que foi o que me aconteceu, foi eu agarrar-me aos meus colegas. E eu entrei no último ano de explorador e depois transitei com dois colegas. E pronto, como eu sempre tive um bom entrosamento com esses colegas, eu acabei por ficar e acabei por me adaptar bem à terceira secção.
E que tipo de atividades é que tem feito que o mais marcaram até hoje? Sei que a atividade cenáculo é muito especial para si.
Pronto, eu fui ao meu primeiro cenáculo há 3 meses e pronto, eu não sabia de todo o que era o cenáculo.
Nem nós, portanto, se puder explicar.
Pronto, eu vou tentar explicar. O cenáculo é basicamente uma atividade diferenciada, porque o cenáculo é organizado por caminheiros jovens dos 18 a 22 anos e é só para os caminheiros, ou seja, é organizada por nós e é feita por nós, e portanto é a maneira que nós, que estamos em formação para um dia ser os próximos dirigentes, a manifestarmos o nosso pensamento e levar as nossas ideias, quer a nível de núcleo, quer a nível regional e depois a nível nacional também, levarmos as nossas ideias aos conselhos do núcleo ou nacional, pronto, respectivamente. E portanto, o cenáculo é interessante nesse aspecto, porque nós realmente ali, quando toda a gente, e eu notei muito isso neste cenáculo, quando toda a gente está com o espírito de fazer cenáculo, de tentar mudar, de marcar o núcleo, neste caso, o nosso cenáculo aqui, temos o privilégio de ser um cenáculo núcleo, é impressionante o espírito das pessoas, todos a trabalhar em conjunto, e apesar de, mesmo quem não sabe, entra logo no espírito de cenáculo. E eu acho que o cenáculo é interessante por essa razão. Eu não conhecia cenáculo. Tinha uma colega minha que já tinha feito parte da equipa de projeto e acabou por nos puxar e pronto, foi fantástico.
Portanto, eu pergunto se no futuro, o seu futuro passa por um dia ser chefe. Portanto, pretende dar continuidade a estes 50 anos?
Não sei, eu não faço ideia. Eu espero que sim, mas não sei. Eu ando na universidade, as coisas mudam muito e se o tempo me permitir, sim.
Se depender só de si, sim. Mas
se depender só de mim,
do,
sim. Exatamente.
Muito bem. Para além de, destas atividades, também faz parte aqui da Fanfarra, que é um dos Jacks e Livres do vosso agrupamento.
Uhum.
Como é que tem sido também essa experiência na Fanfarra?
Olha, a minha experiência na Fanfarra tem sido mais triste do que eu pensava. Porque a Fanfarra é brutal. A Fanfarra é 5 estrelas. O pessoal é fantástico. Só que eu entrei antes da pandemia.
Então pronto.
Eu nunca fiz festas lá fora, só fiz festas cá dentro, mas é muito fixe. O pessoal na freguesia amarra saber a Fanfarra, porque aquilo é divertido, é engraçado, e depois até os erros são engraçados, porque pronto, é tudo engraçado. Estamos a tocar, estamos a animar uma festa. Eu sempre tive.
E fazem aquelas coreografias, não
fazemos,
é? O que acaba
fazemos.
Por se trazer assim algum espetáculo.
Sim.
Também
o objetivo é esse. Dar alguma animação, isso é engraçado.
Muito bem. Pergunto-lhe também, eu já perguntei aqui aos chefes, mas quero ouvir também aqui o Samuel. O que é para ti ser escuteiro? Quais são as ferramentas que têm trazido? Agora estás a estudar na universidade, sentes que este aprendizado nos escuteiros trouxe aqui ferramentas importantes de desenrascanço, de ter facilidade em conhecer outras pessoas novas? Isso ajudou esta experiência nos escuteiros?
Eu acho que sim. Eu acho que os escuteiros, pronto, eu quando entrei era um bocado tímido e tinha um bocado de dificuldade em comunicar-me com as pessoas, mas foi uma coisa que foi desenvolvendo, e muito também nos escuteiros, atenção, porque primeiro começa dentro, pronto, no caso dos pioneiros começou dentro da nossa comunidade, depois comecei a criar amizades com outras pessoas do núcleo, e depois uma pessoa foi-se habituando a ter facilidade em comunicar com as pessoas, e realmente foi nos escuteiros que eu senti que era capaz, porque eu era uma pessoa um bocado introvertida, mas foi começando a ser capaz, e agora não tem nada a ver o que eu era com o que eu sou, porque eu, de facto, mesmo na universidade, introduzo-me muito bem com os professores, gosto muito de falar com os professores, gosto muito de conversar com os meus colegas, e sou muito falador, é de família, mas... E pronto, e agora com esta facilidade... É mais divertido até o escutismo. É a piada do escutismo, é isto. É interagir com as pessoas e aprender um bocadinho de cada. E a outra ferramenta importante é mesmo essa do desenrascanço, porque é outra coisa que o nosso agrupamento tem de especial, mas isso é da freguesia. Eu acho que as pessoas lá na nossa freguesia são muito desenrascadas. E nós com pouco fazemos muito. E eu já tive experiências dessas lá nos escuteiros. Nós inventámos tudo e mais alguma coisa, porque se faltar, nunca falta, realmente.
Portanto, é esta capacidade de fazer acontecer que é tão importante depois para a faculdade e depois no futuro também para a vida profissional. A terminar aqui a sua passagem na nossa emissão, um jovem a falar para outros jovens que nos possam estar a ouvir, uhum, e que olham assim para o escutismo com ar desconfiado, que são assim umas pessoas fardadas estranhas do século passado, o que é que lhes quer dizer a eles? Para irem conhecer, para não terem medo?
Sim, não precisam ter medo. A nossa farda não é algo deste século, realmente. Mas não precisa de assustar ninguém, porque por trás da farda... Eu não vou dizer que não gosto da farda, mas eu, para mim, não é a farda que conta, é o que a farda representa. É acima de tudo o lenço, por exemplo. Eu gosto muito de andar com lenço. Há muita gente que diz que andar com lenço sem farda. Eu gosto de andar com lenço sem farda. Eu gosto de andar com o meu lenço. O meu lenço foi-me entregue no momento que eu fiz a minha promessa.
Que é um marco importante, a promessa também, não é? Para o escuteiro.
É assim, se nós formos bem a ver, a promessa é uma coisa mais importante ainda que os próprios escuteiros pensam. Porque a promessa não é nenhuma brincadeira. A nossa promessa é uma promessa perante a bandeira nacional, exatamente, uma promessa como fazem, por exemplo, os militares, como fazem, pronto, ficamos pelos militares, é uma promessa em frente à bandeira, e para nós uma coisa importante é na casa de Deus, é na igreja que nós prometemos, em frente à comunidade.
Claro.
É uma coisa...
Ser levada a sério.
Exatamente, é uma coisa para ser levada a sério, ou seja, o lenço carrega todo esse peso, e eu acho que... A farda é por aí. E pronto, eu acho que os jovens, principalmente aqueles que acham que o escutismo é uma coisa morta, é uma coisa que não tem piada, não é. É como qualquer outro grupo de jovens, só que melhor. Pronto.
Está tudo dito.
Está tudo dito. Não há nada a fazer.
É isso mesmo. E fala-nos com muita alegria. Portanto, nós estamos perante um jovem diferente, espontâneo e muito alegre. E isso também já é mais do que suficiente para os jovens de Cervães que ainda não estão nos escuteiros para irem ter convosco. Vocês em que dia é que estão disponíveis? Estão sempre aos fins de semana lá na vossa sede? Pergunta a ti, Samuel. Estão sempre por lá. Quem vos quiser conhecer, como é que vos podem encontrar?
Ah, é fácil. Nós estamos sempre a todo lado, nós somos muitos, andamos sempre pela freguesia, isto é fácil.
Portanto, é só falar com eles.
Nós na freguesia conhecemos toda a gente.
Eles, é pequenino.
Claro. Eles só não entram porque não querem. Isto, a maior parte da canalha eu já lhes dei na cabeça. Eles não entram porque não querem. Porque isto, assim, não... Eles têm que entrar, eles vão acabar por entrar. Vai haver gente não.
Samuel, muito obrigada pela tua participação.
Obrigado.
Votos então de muitas felicidades para o teu percurso escutista e também profissional e ainda na universidade, que tudo corra bem. Regressando aqui à conversa com os nossos chefes que estão cá ainda connosco, o Vítor e também a chefe Elizabeth, eu gostaria de vos perguntar e quase também a encerrarmos aqui este programa dedicado aos vossos 50 anos, perceber, já falámos um bocadinho do passado, do presente, perceber também os vossos anseios para o futuro. Como é que gostariam de ver o vosso agrupamento no futuro, principais projetos? Sabemos que passa muito por remodelar aqui a parte exterior da vossa sede, proporcionar outro tipo de atividades ou atividades que se faziam antes que agora não se fazem. É mesmo por aí, não é, Elizabeth?
É muito por aí. Um dos objetivos, pelo menos deste mandato, é mesmo a sede. E é mesmo vamos tentar proporcionar experiências do nosso tempo.
Sim.
Há 20 anos atrás, e não de agora, de tempo do Samuel. Basicamente, os nossos objetivos, tentar manter os nossos, e se vierem mais, ótimo, mas pelo menos tentar manter o que já temos.
Sim.
Que já é uma boa família de 50 e tal elementos.
Muito bem. E pergunto aqui ao Vítor também, falar aqui destes 50 anos, também podemos falar de alguns momentos que vos tenham marcado. Quer-nos indicar um que o tenha marcado de forma particular, que gostasse de recordar connosco?
Assim, em termos de lembrança da minha vida escutista, pessoalmente, recordo dois momentos, aliás, três momentos, para mim são os mais marcantes da minha vida de escuteiro. Primeiro foi a minha promessa de chefe, que eu também, assim como o Samuel, também entrei. Se ele entrou tarde, eu entrei ainda mais tarde. Eu entrei com 26 anos, uhum. Eu já era adulto, não é? Mas foi um marco interessante, porque foi uma opção que eu fiz, nunca me arrependi. Segundo marco importante também da minha vida de escuteiro, digamos, foi uma atividade regional que eu estava responsável pela 4ª secção em São Pedro de Ratos em 2010. E por último, o dia 10 de outubro de 2021, porque de facto os 50 anos, esse dia, eu acho que é uma honra estar nesse dia e estar, digamos, na organização desse dia, também me orgulho ainda mais. E a questão de ter conhecido os fundadores e ter falado com os fundadores e também, claro, ter sido convidado pela chefe Elizabeth para trabalhar com ela, ela teve de ter muita coragem, não é? Tendo em conta aquilo que eu podia fazer um pouco mais, mas de facto são estas três datas que eu para já recordo. Espero ter mais para a frente.
Muito bem. Elizabeth, há algum momento também que a tenha marcado, que queira partilhar connosco, ao longo destes seus 30 anos de vida dedicada ao escutismo?
Para além das minhas promessas, foram três pioneiros, caminheiros e dirigente. Para além disso, as atividades a nível nacional, os acampamentos nacionais, e eu recomendo, e digo mesmo, e já lhes disse, não sei se disse ao Samuel, mas já disse a colegas dele, vão e aproveitem, é um momento, é único. Os nacionais são únicos, e ter feito parte da organização do primeiro nacional em Idanha, fiz parte da organização do Campo dos Luitos, também é um marco bastante grande.
Exatamente.
Todas as atividades que ficam
é o marco que fica, e vocês têm marcado também muito a vossa própria freguesia de Cervães. Sabemos que têm sido um movimento muito acarinhado pela população, são sempre ajudados por todos. Sentem isso também, que a população olha para vocês com muito carinho e que está sempre disponível para vos ajudar a concretizar muitas destas atividades, que algumas delas são dispendiosas. Sentem que têm esse apoio?
Sim. Quando são chamados a ajudar, seja monetariamente, embora hoje em dia monetariamente é mais complicado de qualquer, mas seja monetário, seja a nível de material, seja de mão de obra, e mesmo apoio moral, que às vezes também faz muita falta, estão sempre. Não nos podemos queixar.
E quem também recordou connosco muitos momentos vividos no seio desta grande família foi o Hélder Forte, 39 anos, natural de Cervães. Foi escuteiro dos 14 aos 18, é engenheiro civil, é também o atual presidente da Junta de Freguesia de Cervães. Enquanto presidente da Junta, falou-nos aqui da importância que o escutismo tem na freguesia de Cervães. Deixa ainda uma palavra de parabéns a todos os dirigentes deste agrupamento.
As memórias que eu tenho são das atividades que a gente tinha, os acampamentos, as histórias, os fogos de concelho. Havia sempre aquele momento mágico no acampamento em que a gente se sentava à volta das fogueiras, que hoje se calhar já não se podem fazer como se faziam naquela altura, mas tenho, recordo-me disso e pronto, as amizades que ficaram, os relacionamentos, as pessoas que se conheciam e depois também os princípios que eram incutidos, não é? O facto de nós darmos de nós aos outros sem esperar recompensa, não é? E que são princípios básicos, cuidar da natureza, proteger os mais fracos, e eu acho que isso que ficou e foi um clique que na minha juventude, dos 14 aos 18 anos, que me marcou, e que é possível fazer isto, basta só a gente querer, é possível. E nós fizemos, e eu nisso tenho a agradecer aos vários chefes, claro que não vou nomear os nomes, porque foram vários os que eu tive. Eu não fiz o percurso completo, desde Lovito até Caminheiro, eu entrei já no final, chamam-se dos exploradores, não fiz promessa de explorador, passei para pioneiro e fiz promessa de caminheiro. E depois, pronto, tive que ingressar na universidade, no ensino superior na Covilhã, não ficava propriamente perto, e é aí que eu abandono, entre aspas, se pode dizer que se abandona, mas afasta-me um bocadinho dos escuteiros, e depois a vida naturalmente tomou o seu rumo, o seu caminho. Eu acho que das coisas que mais marcaram é a capacidade de desenrasque, e essa capacidade de desenrasque acaba por se aplicar a tudo na vida. Às vezes parece muito, uma pessoa diz, capacidade de desenrasque, isto é tão vago, mas eu acabo por ver, por exemplo, a gente quando ia para os acampamentos estava fora do nosso conforto, então tínhamos que nos desenrascar desde as necessidades básicas até preparar a comida, tentar estar limpos, lavar, ou seja, nós, é o desenrasque. E quando eu dou o meu passo seguinte, quando vou para a universidade, claro que a universidade nós aprendemos, estudamos, mas basicamente é o desenrasque para quê? Para nós, quando estivermos, precisarmos de alguma coisa, sabermos onde ir buscar. Nós não temos que saber tudo, nós não somos enciclopédias. Agora, nós temos que saber onde ir buscar. Isto é o desenrasque, é o estar apto, tudo tem solução. Temos é que nos dedicar para arranjar a solução. Eu acho que o escutismo veio um bocadinho trazer-me esse sentido, esta responsabilidade no fundo, que é, nós conseguimos fazer. E tanto é que se consegue. E com os escuteiros, e perceber que não sou eu, somos nós. A comunidade faz, os escuteiros fazem. Dificilmente um escuteiro vai acampar sozinho. Não vai. Vai em grupo, vai em comunidade. Porquê? Porque nós vivemos em comunidade. E eu acho que isto traz uma união, um sentido de responsabilidade para o futuro, que se calhar é incutido nos jovens, que eles só se vão aperceber lá à frente. Mas é muito importante. Porque, no fundo, se nós olharmos pelos outros, menos coisas más vão acontecer. E a probabilidade de acontecerem menos coisas más diminui. Ou seja, eu acho que é uma excelente escola, quem tiver a oportunidade, nesta fase eu já falo em colocar os filhos ou os netos, mas quem tiver esta oportunidade é de aproveitar. Os princípios são semeados, são postos. Claro que depois depende de cada um se os cultiva ou não. Mas uma coisa é certa, lá são semeados. Isso é inevitável. passei por lá e continua igual, porque continua uma comunidade escutista e continua ali um conjunto de pessoas que se regem por, sempre por princípios, até que temos sempre, nós maioritariamente somos católicos na nossa zona, e também tem ali um bocadinho a igreja sempre com aquele amparo, que também está sempre, costuma dizer, a deitar um olho. E logo eu acho que é uma boa ferramenta para o futuro. É como estarmos nas associações, como estarmos em outros locais onde a gente consiga conviver e percebermos que muitas vezes não é aquilo que pensamos, mas é aquilo que é necessário para uma comunidade, para um conjunto de pessoas. Isso sim é que é o importante. E o escutismo traz isso. Grande, não tenho dúvida. Grande. Eles nunca abandonam, sejam as comunidades civis, sejam religiosas. A gente pede-lhes, precisamos de ajuda. Eles dizem sempre, estamos cá. Nunca vamos ver. Dificilmente estamos cá. Eles sempre estão para a comunidade. Isso foi aquilo que eu aprendi também lá atrás. O dar de nós, sem pedir algo em troca. Eles estão sem pedir algo em troca. Eu vejo, e nomeadamente, festas que aconteçam, procissões, peregrinações, onde é necessário fazer aquela logística dos trânsitos, os carros, orientar-se. Eles estão sempre disponíveis para fazer isso. Fazem questão de irem na fila da frente. É como, claro que às vezes podem dizer que é um local para serem vistos. Não, não, é uma questão de respeito. Eles são os primeiros a dar o espaço. A seguir vem a população toda, mas eles vão à frente, são os primeiros. Eles têm sempre esse cuidado. Fora todas as logísticas que eles amarram, em qualquer festividade, qualquer atividade que a gente tenha, eles sempre dizem presente. Isso é importante, isso é confortante. Eu, como presidente de junta, sinto ali um porto seguro. Eu sinto que tenho ali alguém que, no limite, eu preciso. Eles podem não vir todos porque não podem, mas alguém vem. E é muito importante. Eu já lhes dei a palavra a eles na devida altura. O que eu devo dizer, acho eu, neste momento, aquilo que eu me sentia bem a dizer é que, para continuarem, tenho um trabalho, principalmente os dirigentes. Hoje percebo que o trabalho não é fácil. Na altura em que lá estava, se calhar, a gente não tem esta percepção e tem outros focos típicos da idade. Pronto, às vezes são mais asneiras do que propriamente coisas boas, mas é importante os dirigentes continuarem no caminho em questão. Eu acho que eles estão a fazer um excelente caminho, estão a fazer um excelente trabalho, e a única coisa que eu peço é para continuar, porque eu sei que temos uma comunidade escutista grande em Cervais, e até se verificou, eles conseguiram agora o acampamento para lá, e tudo, é sinal que são significativos, senão também não conseguiam. Da parte da Junta de Freguesia tem toda a colaboração, como sabem, e eles sabem disso, e eu não espero nada mais, nada menos do que o próprio escutismo traz, que é o que eles nos dão. Por isso está bom. Está bom, é só continuem assim.
E nós, de facto, fomos conversar com o João Paulo, ele é proprietário de uma empresa também em Cervais e é natural da freguesia e sempre ajudou os escuteiros. Mesmo não sendo escuteiro, faz sempre questão de ajudar e falou connosco sobre a importância que este agrupamento tem para a própria freguesia.
Os equipamentos e mesmo as pessoas, opa, não era uma forma, se calhar, é muito... apropriada, mas era isso que se passava, era ir a todos os acampamentos com os escuteiros e quando se levava o material para fazer as atividades, viu? Durante muitos anos.
Não, o Fabiano não era amigo do Sérgio, era do Joaquim e do João Lindo e do Jorge, que eram os que estavam na altura a Sérgio e tinha uma boa relação com eles e inclusive quando ia para os acampamentos, às vezes até ficava a acampar com eles. Para não voltar com a carrinha ou com o caminhão, ficava lá e depois voltava no outro dia. E ficava com o caminhão da armazém para manter as coisas lá e pode ser essa a relação com os escuteiros. Nunca foi escuteiro propriamente. Os escuteiros, com muitas associações ou grupos, acho importante. Acho que hoje em dia, se calhar, a falta desse tipo de associações, as pessoas acho que caem mais no individualismo e antes havia essa interajuda, havia essa comunhão, havia tarefas repartidas, acho que era uma forma, não era com a tropa, mas havia aquele conceito de interajuda e de partilha de atividades e de cá um respeito mútuo. Se calhar acho que havia aquela passagem de testemunho do mais velho ao mais novo, acho que isso hoje também faz falta na sociedade. Hoje as pessoas mais velhas a gente nem as pode ouvir e antigamente se calhar
ficar fascinado para ouvir as histórias deles e se calhar antes havia se calhar esse respeito pronto, saudável com o mais velho e não era imposto, era uma coisa natural talvez e esse tipo de associativismo acho que faz muita falta na sociedade porque senão caímos no individualismo e pronto, e somos nós nascemos melhor e crescemos mais e acho que sabemos, somos todos autodidatas, nascemos ensinados e há cá tanta coisa simples, se calhar, que se aprende tudo no escutismo. São pequenas coisas que acho que ajudam para a vida às pessoas, na minha opinião, não é? Embora eu não fosse escuteiro, mas aprendi muita coisa com eles, muito sinceramente.
E agora sim, a finalizar então a nossa conversa, as nossas viagens pelos 50 anos do Agrupamento de Escuteiros Cervães, aqui um último desafio, tanto para a Elizabeth como para o Vítor, se querem deixar então um convite aos nossos ouvintes, aos mais novos, sobretudo para ficarem a conhecer o vosso agrupamento e integrarem para chegarem novamente àquele número de 100 elementos que já tiveram no passado. Querem então deixar este último convite para fechar a emissão? Passamos então a palavra à Elizabeth.
Que venham, que apareçam, que quando nos virem no Bom Despacho, quando nos virem na Casa da Rosalina, que são pontos da freguesia, que venham ter connosco, não tenham medo, que venham, participem connosco na que estivermos a fazer, que experimentem, sem compromisso nenhum, mas que venham, que são bem-vindos, nem que seja só por um dia, são sempre bem-vindos.
Muito bem. E é assim então que concluímos a nossa emissão de hoje. Eu queria agradecer à Elizabeth, ao Vítor, ao nosso jovem Samuel, a vossa presença na nossa emissão e também ao Jorge, que participou via telefone connosco. Agradecer a todos vocês a vossa presença. Desejar então que o escutismo em Cervães perdure pelo menos por mais 50 anos e estão de parabéns pelas vossas atividades. Quanto a si que esteve desse lado, o nosso muito obrigado pela companhia. Já sabe, nós estamos de regresso no próximo domingo, no horário habitual. Volte connosco. Até lá, tenha uma excelente semana.
A nossa terra. Desde 1994.